seus universos favoritos em podcast.
Fala, galera da Audioativo. Eu sou o Pedro e esse é mais um Zona Geek, trazendo as novidades do mundo do entretenimento e da cultura pop. Como já é de praxe, vamos começar com o nosso repórter Bernardo Bruno, trazendo as últimas notícias do cinema.
A Warner confirmou que todos os lançamentos de 2021 sairão simultaneamente nos cinemas e na HBO Max, plataforma de streaming da produtora. Isso inclui lançamentos futuros como Duna e Matrix 4. Essa simples notícia pode mudar completamente o futuro do cinema, já que não será necessário esperar para ver todos os lançamentos das grandes telas diretamente de casa. Essa mudança pode inclusive pressionar outros grandes estúdios a aplicar essa mesma estratégia com seus filmes, criando toda uma nova concorrência. Tudo isso graças à pandemia do coronavírus, que forçou os grandes estúdios a adiarem o lançamento de filmes graças ao fechamento das salas de cinema. Para nós, consumidores, essa notícia é boa, por trazer mais opções na hora de consumir um filme. No entanto, o que preocupa muitos cinéfilos é a questão de como as salas de cinema sobreviverão a essa mudança. Muito se discute também se essa ação da Warner, por enfraquecer os lançamentos de grandes blockbusters, poderia acabar favorecendo os filmes menores, já que estes provavelmente não estariam disponíveis imediatamente em streamings. E você, ouvinte, o que acha dessa estratégia da Warner? Os diretores Christopher Nolan e Denis Villeneuve, ambos da Warner, reagiram negativamente a essa notícia. Já eu torço para que isso favoreça os filmes menores, até porque sou muito fã da experiência da sala de cinema, mas não ligo tanto para os grandes blockbusters. Homem-Aranha 3. Segundo fontes como Hollywood Reporter, os personagens de outros filmes do Homem-Aranha da Marvel, fora do universo da Disney, devem fazer aparições no novo filme do herói. Atores como Alfred Molina, o Dr. Octopus de Homem-Aranha 2, Jamie Foxx, o Electro de O Espetacular Homem-Aranha 2, e até Charlie Cox, o Demolidor da série da Netflix, podem voltar interpretando os famosos personagens nesse novo lançamento do Marvel Studios. Segundo teorias de fãs, provavelmente o terceiro filme do Aranha de Tom Holland tratará do multiverso, o mesmo tratado na animação Spider-Verse e que possibilita a união de heróis de diferentes universos e realidades. Resta saber se Tobey Maguire e Andrew Garfield, os dois outros do Homem-Aranha, também se juntarão a Holland nessa nova aventura da Marvel. Kingsman. A Marvel Films, responsável pela franquia dos espiões britânicos, confirmou planos de haver em mais de 7 filmes da saga. Segundo o Deadline, o diretor Matthew Vaughn quer expandir Kingsman a diversas direções, como uma série de TV e duas ou três franquias paralelas que estão sendo criadas acerca do universo dos primeiros filmes. O terceiro filme da franquia Kingsman chega aos cinemas apenas em fevereiro de 2021.
Bem, o que não faltou foi a novidade pesada. A decisão que a Warner tomou de fato pode mudar os rumos do cinema. Interessante pensar como ir ao cinema pode se tornar uma atividade de nicho. Do outro lado, temos o filme do Homem-Aranha. Eu tô muito curioso para ver o que vai acontecer. Eu adoro a animação Homem-Aranha na Aranhaverso e acho que seria sensacional ver isso em live action. Mas enfim, agora eu vou falar do mundo das telinhas, com as últimas novidades do mundo das séries. Zorro. O icônico personagem da cultura pop irá ganhar uma nova série. A produção está nas mãos da NBC e será desenvolvida por Robert Rodriguez, diretor de Pequenos Espiões e Sharkboy Lavagirl, e Sofia Vergara, atriz de Modern Family. Ao lado deles também está a irmã de Robert, Rebecca Rodriguez, assinando o roteiro. Dessa vez, quem assume o manto do herói mascarado é uma mulher. A personagem é Sola Domingues, uma artista underground que resolve assumir o mítico manto de Zorro para derrubar organizações criminosas que dominam sua comunidade. Mais detalhes sobre a produção não foram revelados. Crunchyroll, uma das maiores plataformas de streaming do mundo, que anteriormente pertencia à AT&T, foi comprada pela Sony pelo valor de US$ 1 bilhão e 100 milhões de dólares. O estúdio já possuía sob seu comando outra plataforma gigante da área, a Funimation. Agora a Sony, com essa aquisição, passa a ter quase que um domínio sobre a distribuição de animes fora do Japão, já que Crunchyroll e Funimation são as maiores plataformas do mundo. Tanto a Crunchyroll quanto a Funimation estão presentes no Brasil, e com animes que disponibilizam dublagem em português. O Clube das Winx, Fate, The Winx Saga, é o mais novo seriado da Netflix. E ganhou um trailer e uma data de lançamento. A trama acompanha a jornada de 5 fadas adolescentes em um internato mágico, onde devem aprender a dominar seus poderes enquanto lidam com suas vidas amorosas, novas amizades, rivalidades e monstros que ameaçam a existência delas mesmas. A série é uma adaptação do desenho animado O Clube das Winx, que fez muito sucesso nos anos 2000, sobretudo aqui no Brasil. Ao que parece, a história da série irá seguir a do desenho, só que dessa vez focando um público um pouco mais velho. O seriado terá 6 episódios e estreia na Netflix no dia 22 de janeiro de 2021. Cobra Kai. Never, can't. Those are just words, they're meaningless. You're not a kid anymore. The world isn't just gonna hand it to you. A terceira temporada da série, que é sucesso da Netflix, ganhou um trailer. Nele podemos ver Daniel LaRusso, interpretado por Ralph Macchio, e Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka, lidando com os acontecimentos do fim da segunda temporada. O trailer está cheio de novidades, desde Daniel San voltando ao Japão para conhecer a história de seu falecido mestre, Sr. Miyagi, interpretado pelo eterno Pat Morita, até Johnny Lawrence tentando lidar com a ameaça de seu antigo sensei, John Kreese, interpretado na série por Martin Kove. Josh Held, John Hurwitz e Hayden Schlosberg são responsáveis pelo roteiro, enquanto que Macchio e Zabka tomam conta da produção executiva. As duas primeiras temporadas de Cobra Kai estão disponíveis na Netflix. Os novos episódios chegam à plataforma no dia 8 de janeiro de 2021. E é sempre bom lembrar, Cobra Kai nunca morre. iCarly, a clássica série infanto-juvenil da Nickelodeon, está de volta. iCarly ganhará um revival na nova plataforma de streaming Paramount Plus. Esse revival contará com o retorno do elenco original, Miranda Cosgrove, Jerry Traynor e Nathan Kress. Ou melhor, Carly, Spencer e Fred vão estar de volta. O Paramount Plus é um novo serviço de streaming da Viacom e deve estar disponível no início de 2021. Mais detalhes sobre o revival de iCarly não foram revelados. Riverdale. A quinta temporada da série ganhou um novo trailer e ele promete uma última dança para se lembrar. Something's coming. And it's gonna hit you like a Mack truck. O trailer traz os personagens em um clima de celebração por conta de sua formatura. Mas além disso, também há um grupo que vem espalhando violência pela cidade. Eles praticam atos criminosos e os publicam por meio de vídeos. Como de costume, a nova temporada continuará narrando as aventuras de Art e seus amigos pela pacata Riverdale, que fica a cada episódio mais perigosa e mais misteriosa. KJ Apa, Cole Sprouse, Camila Mendes e Lil Reinhardt retornam para seus papéis. Os novos episódios chegam no dia 20 de janeiro. Gavião Arqueiro. A nova série da Disney Plus, que também fará parte do universo cinematográfico da Marvel, ganhou imagens dos sets de filmagem em Nova York. Nas imagens, é possível conferir parte do traje utilizado pela personagem Kate Bishop, interpretada na série pela atriz Hailee Steinfeld. Kate Bishop é a personagem treinada por Clint Barton para se tornar a nova Gavião Arqueiro. Além de Steinfeld, Jeremy Renner retorna no papel de Gavião Arqueiro. A série provavelmente terá algo entre 6 e 8 episódios e é escrita e produzida por Jonathan Eaglen, de Mad Men. O lançamento de Gavião Arqueiro está programado para o fim de 2021. Superman and Lois, a nova série de super-heróis da CW, que será centrada na relação entre o Homem de Aço e a jornalista Lois Lane, ganhou uma nova imagem. Nela podemos ver o novo traje do Superman, que dessa vez não vai ter a cueca por cima da calça. Superman e Lois serão interpretados por Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch. Ambas as versões dos personagens já foram introduzidas em Supergirl, outra série da CW. A série contará com o roteiro de Todd Helbing, showrunner de The Flash. A produção executiva será de Helbing e também de Greg Berlanti, que produz todas as séries do Arrowverse. Superman e Lois é previsto para chegar em janeiro de 2021. Euforia. O segundo episódio especial da série da HBO ganhou uma data de lançamento. Ele será exibido no dia 24 de janeiro e irá se chamar Fuck Anyone Who's Not a C-Blob. A trama do episódio será centrada em Diggs, personagem de Hunter Schafer, enquanto ela reflete sobre o ano durante o Natal. Schafer escreveu o episódio ao lado de Sam Levinson, criador da série. O primeiro episódio especial, que foi focado na personagem Rue, foi ao ar no último dia 6 de dezembro. A primeira temporada de Euphoria foi exibida na HBO e está disponível na HBO Go. A segunda temporada começará a ser filmada apenas em 2021. Kenobi. A próxima série da Disney Plus, ambientada no universo de Star Wars, terá suas filmagens iniciadas em janeiro de 2021. O ator Ian McGregor vai reprisar o papel de Obi-Wan na série. McGregor representou o Mestre Jedi na segunda trilogia dos filmes Star Wars, os episódios 1, 2 e 3, os famosos prequels. A trama da série se passará logo após Han Solo e antes de Star Wars Rebels, com um Obi-Wan mais maduro, só que ainda muito distante de se tornar o Mestre de Luke Skywalker. Por ora, Kenobi não tem uma data de estreia confirmada. Com o sucesso que The Mandalorian vem fazendo, com certeza essa nova série de Star Wars vai chamar muitas atenções. Bem, agora que eu terminei de falar das séries, vamos para o mundo dos games, que está cheio de novidades. Prêmio eSports Brasil. O streamer Gaules foi o grande destaque do evento, levando os prêmios de streamer e personalidade do ano. Gaules bateu recordes e foi o streamer mais assistido do mundo em diversos meses de 2020. Os fãs de Gaules são apaixonados pelas suas transmissões de Counter-Strike, Among Us, Fall Guys e outros jogos que o streamer coloca na telinha com um carisma fora de série. Gaules pode ser encontrado no YouTube e na Twitch. Hitman 3, o novo jogo do Agente 47, desenvolvido pela IO Interactive, ganhou um trailer de gameplay que apresenta uma série de novos elementos. O jogo promete múltiplas abordagens diferentes para as missões de assassinato, além de um novo arsenal. Ainda que o assassino continue capaz de utilizar praticamente qualquer objeto ou elemento do cenário como uma arma letal. Hitman 3 será lançado em 20 de janeiro para o PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One e PC. Prince of Persia: The Sands of Time. O remake do aclamado jogo da Ubisoft do Príncipe da Pérsia teve sua data de lançamento adiada para o dia 18 de março de 2021. Em comunicado oficial da Ubisoft, a empresa destacou que o time do projeto precisa de mais tempo para concluir o jogo. Lançado em 2003, Prince of Persia: The Sands of Time segue as aventuras de um príncipe que adquire poderes de voltar no tempo após interagir com uma misteriosa daga. Ao lado de sua nova companheira, a princesa Farah, ele tem que enfrentar inimigos amaldiçoados pelas misteriosas areias do tempo. O remake do jogo terá versões para PlayStation 4, Xbox One e PC. Scott Pilgrim. 6 anos após ser removido das lojas online, o jogo de Scott Pilgrim voltará ao mercado de games em 14 de janeiro de 2021. Revelado na Ubisoft Connect de setembro, Scott Pilgrim vs. The World Complete Edition chega com seu conteúdo original de lançamento, além de Knives Chow e Wallace Wells como personagens jogáveis. O jogo é original de 2010, um beat'em up inspirado na HQ de Brian Lee O'Malley. Nele, o player pode escolher entre Scott e seus amigos para enfrentar a liga dos ex-namorados malvados de Ramona Flowers. O jogo de Scott Pilgrim terá multiplayer cooperativo para até 4 pessoas e será lançado para PC via Epic Games Store e Ubisoft Connect, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Naughty Dog. Neil Druckmann, diretor de The Last of Us, The Last of Us Part 2, além de Uncharted 4, assumiu a co-presidência do estúdio ao lado de Evan Wells. Vale destacar que Druckmann havia sido presidente da empresa por 3 anos. O anúncio da promoção foi feito pelo próprio Wells, que afirmou que essa foi uma das promoções muito merecidas entre todas as que aconteceram dentro da empresa. Alison Murray e Christian Girling também foram promovidos e assumiram o cargo de vice-presidentes. Essas mudanças vêm após o enorme sucesso de The Last of Us Parte 2. O estúdio é um dos mais bem-sucedidos da atualidade, e tudo indica que as coisas continuarão assim por um bom tempo. BioWare. A Electronic Arts informou que o gerente-geral da BioWare, Casey Hudson, e o produtor executivo de Dragon Age, Mark Dara, estão deixando o estúdio. Essas mudanças podem indicar que a situação dentro do estúdio não é das melhores. No entanto, o novo Dragon Age e a coletânea Mass Effect Legendary Edition continuam em produção. Samantha Ryan, ex-chefe da Warner Bros. Games, assume a gerência da BioWare, e Christian Daly será o novo chefe de desenvolvimento de Dragon Age. A coletânea de Mass Effect será lançada no início de 2021. Já Dragon Age 4 não tem previsão de lançamento. E é com essa que eu me despeço do mundo dos games. Agora, a nossa repórter Ana Paula traz o que é de novo no mundo da tecnologia.
Começando pelo Twitter. O post da morte do ator Chadwick Boseman, do Pantera Negra, foi o mais curtido e compartilhado na plataforma em 2020. Já a hashtag foi COVID-19, seguida de Black Lives Matter e Stay Home. E o WhatsApp agora tem a opção carrinho de compras em conversas entre cliente e loja. A expectativa é que isso ajude numa melhor organização dos pedidos. O consumidor que se interessar pode acessar o catálogo dos produtos e o carrinho de compras através de um ícone de loja na parte de cima da tela da conversa. É importante dizer que isso só funciona em empresas que usam a versão de negócios do aplicativo, a versão business. E o Google divulgou, também na quarta, uma lista com os termos mais procurados na ferramenta. Nesse ano, algumas das principais buscas foram coronavírus, auxílio emergencial, eleições, nuvem de gafanhotos, George Floyd, Diego Maradona, Tom Veiga, Copa do Brasil e Champions League. Durante a pandemia, algumas das perguntas mais buscadas foram o que é a pandemia, o que é lockdown, como fazer máscara de tecido e como tocar violão. Notícia internacional agora, diretamente do Reino Unido. Para identificar carros com emissão zero de poluentes, o país passou a registrar placas verdes. De acordo com a montadora Nissan, é esperado que a medida aumente a procura por carros elétricos. Em novembro, o Reino Unido divulgou um plano para acabar com a venda de veículos a gasolina e a diesel até 2030. E para fechar os destaques da semana no mundo da tecnologia, na última quarta, dia 9, a NASA anunciou os astronautas que vão à Lua em 2024, na missão Artemis. Com 18 integrantes, entre homens e mulheres, o programa marca a volta de missões ao satélite depois de 50 anos. Os trabalhos começam já no ano que vem.
Bem, acho interessante perceber como já estamos no fim do ano e agora começam a aparecer aquelas retrospectivas ou coisas do tipo, igual o Google fez com os termos mais pesquisados. E só pra falar da NASA, tomara que nós consigamos voltar à Lua em 2024, porque, bem, já faz bastante tempo, né? Agora a Ana Paula continua com a gente, para falar um pouco de literatura. Hoje ela vai falar sobre Clarice Lispector, que estaria completando 100 anos.
Pois é, Pedro. Ontem, 10 de dezembro de 2020, seria o centenário da Clarice Lispector. E aproveitando essa data, eu vou dedicar aqui um espacinho do nosso programa, do Zona Geek, para poder falar um pouquinho da carreira dela. Ela que é uma das maiores escritoras e jornalistas brasileiras, e também fazer algumas indicações para o nosso ouvinte que está acompanhando o programa. Pensar sobre as coisas simples da vida, a existência do ser e, acima de tudo, sobre si mesmo. Fluxo de consciência. É assim que a gente pode entender a leitura da Clarice Lispector, uma apaixonada por memórias e fatos cotidianos. Contos, romances, cartas, mas não é só isso. No jornalismo, ela tem passagens pelo Correio da Manhã, Jornal do Brasil, A Noite e Revista Manchete. Clarice era um ser humano diferenciado até na hora de conduzir as entrevistas. Ela se destacava por fazer perguntas introspectivas, filosóficas, que faziam o entrevistado mergulhar em si e refletir. Clarice sabia muito bem como usar e abusar da linguagem. Transformou palavras do dia a dia em frases que tocam lá no fundo da alma, ajudam a enxergar a vida por outro ângulo e repensar nossas atitudes. Na literatura, alguns de seus trabalhos mais marcantes são Perto do Coração Selvagem, de 1943, seu primeiro livro, O Lustre, de 46, A Paixão Segundo GH, de 64, Felicidade Clandestina, 71, e A Hora da Estrela, 77. Bem, agora, vamos às dicas aqui que eu selecionei. O Instituto Moreira Salles criou um site para comemorar o centenário da autora. Lá na plataforma clarisselispector.ims.com.br, que entrou no ar no dia 10 de dezembro, você pode ver cartas, áudios, textos da Clarice e também aulas de professores de universidades brasileiras analisando as obras, comentando e muito mais. E eu deixo aqui também outra indicação, que é uma entrevista clássica, né, da Clarice para o Júlio Lerner, de 1967, da TV Cultura, que está disponível no YouTube. Inclusive, é a última entrevista que a Clarice concedeu antes de morrer, então vale muito a pena conferir. E a editora Rocco produziu um podcast com episódios que analisam aí algumas obras da Clarice, contam a trajetória dela, um pouco da vida pessoal também, então tá bem legal, bem bacana. O nome é Podcast da Clarice. E falando na Rocco, eu já emendo com outra dica, a editora tá dando 10% de desconto para livros da Clarice Lispector até o dia 14, pelo site Livraria da Vila. Outro podcast é o Página 5, do Rodrigo Casarim, que no episódio 61, ele fala de alguns temas aí, alguns lançamentos, mas também ele aborda a Clarice Lispector, algumas das dificuldades que ela encontrou pelo caminho.
Rilke, em seu Cartas a um Jovem Poeta, respondendo a uma das missivas, perguntava ao jovem que pretendia se tornar escritor: se você não pudesse mais escrever, você morreria? A mesma pergunta eu transfiro a você.
Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta.
Clarice Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia, e foi naturalizada brasileira. Antes de se dedicar à carreira literária e jornalística, ela cursou a Faculdade Nacional de Direito, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, espero que vocês tenham gostado da homenagem que a Audiativo fez aí, trouxe para a Clarice, e aproveitem as dicas também. E até a próxima!
De fato, Clarice Lispector foi um dos maiores nomes da literatura brasileira. E acho que com certeza vale vocês gastarem um pouco do tempo para irem atrás das recomendações que a Ana Paula deu. Acho que seria muito bom para entender a genialidade de Clarice Lispector. Mas enfim, galera, esse foi mais um Zona Geek para vocês. Espero que tenham gostado do programa. Não se esqueçam de acessar nosso site, audiativo.com, e de nos seguir no Instagram, audiativo.eco, para não perder nenhum de nossos programas. Que a força esteja com vocês e até a próxima. Pedro Eduardo para a Web Rádio Audiativo.
Zona Geek, seus universos favoritos em podcast.